O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho e ID. Nesta edição vamos falar sobre o estudo As Mudanças nas Políticas de Acesso ao Ensino Superior durante a Covid-19, um trabalho financiado pelo EduLog, uma iniciativa da Fundação Belmiro de Azevedo. Comigo em estúdio tenho as coordenadoras do trabalho, Orlanda Tavares, investigadora do CIEC, do Instituto de Educação da Universidade do Minho, e Carla Sá, investigadora do NIP, da Escola de Economia e Gestão, sendo que o trabalho foi desenvolvido em parceria também com a Universidade Lusófona. Ora, antes de mais, quero agradecer a ambas a vossa presença aqui na RUM e, em particular, no Minho e ID. Ora, a necessidade de perceber os efeitos das políticas de acesso ao ensino superior durante a pandemia foi óbvia e é óbvia, foi durante o período e é o agora, também para percebermos melhor o que é que fizemos bem e o que fizemos menos bem. 4 anos depois, o balanço é mais positivo que negativo?
O que nós conseguimos encontrar com este estudo é que, de facto, houve efeitos negativos, não é? Quer sobre relacionados com o modo e o sucesso da transição para o ensino superior, quer o próprio sucesso dentro do, já no ensino, dos estudantes já no ensino superior. E, portanto, isso é um resultado, digamos, que deste trabalho que nós desenvolvemos, o que, aliás, julgo que não é bem surpresa para o público em geral, porque vários estudos têm vindo, para vários níveis de ensino, vindo a reportar este impacto negativo que a pandemia teve no nosso sistema de ensino e naqueles que nele participam.
Todos nós nos recordamos, principalmente no que toca aos exames, exames com respostas opcionais, exames a valer mais do que o normal, para todos os que passaram por essa fase. Podemos falar aqui no maior facilitismo ou menor grau de exigência, ou esta análise pode até ser um pouco rebuscada demais?
O que aconteceu também em vários países. Portanto, a partir do momento em que a pandemia obrigou ao ensino remoto de emergência e, ao mesmo tempo, fez com que houvesse perdas de aprendizagem significativas, o governo português, assim como noutros países, elaborou um conjunto de medidas no sentido de mitigar alguns dos problemas associados à pandemia. E, portanto, uma dessas medidas foi o peso que os exames nacionais de antes tinham para a conclusão do ensino secundário deixou de ter, ou seja, os alunos poderiam terminar o ensino secundário sem necessitar dos exames nacionais. E só por isso houve uma taxa de conclusão bastante superior ao que haveria em circunstâncias normais, porque os exames, tendo peso para a conclusão, acabam por baixar as notas e alguns alunos, por exemplo, no caso da matemática, tendo uma nota muito baixa a matemática, não conseguem concluir a disciplina, portanto não terminam o secundário, não se podem candidatar ao ensino superior. Portanto, uma das medidas foi os exames nacionais passaram a ser usados exclusivamente para ingresso no ensino superior e os alunos só fariam os exames que necessitavam para os cursos a que se candidatavam. E isso fez com que houvesse mais alunos a concluir, mais alunos a candidatar-se ao ensino superior e mais alunos a inscrever-se no ensino superior. E nós queríamos perceber que alunos eram esses. Se, de algum modo, o facto de ter havido um aumento do número de estudantes se teria ou não traduzido também em mais equidade, ou seja, em alunos que tradicionalmente não ingressariam no ensino superior, se passaram a ingressar, eu não diria facilitarismo, porque no fundo foram medidas de combate aos efeitos da pandemia e que se verificaram também noutros países, mas foram medidas que de algum modo tentaram mitigar e queríamos saber se se mitigou para todos de igual forma ou se aqueles que já tradicionalmente ingressavam no ensino superior continuaram a ter mais vantagens do que os outros.
E o que é que verificaram? No fundo ficou tudo igual ou houve aqui uma pequena melhoria?
As dificuldades, as barreiras que já existiam antes do Covid mantiveram-se e em alguns casos, porque depende sempre do ponto de vista, depende de para que áreas é que nós estamos a olhar, depende de se estamos a olhar para a transição, se estamos a olhar para o sucesso, para as taxas de permanência, para a conclusão no tempo esperado, para as mudanças, depende sempre de para que dados é que nós estamos a olhar. Há algumas ligeiras melhorias em alguns casos, noutros houve agravamento.
Quanto tempo e como é que também foi realizado este trabalho, que já percebemos por aqui duas instituições, duas academias e com diferentes áreas de saber aqui a trabalhar em conjunto?
Isso foi uma parte que nós achamos particularmente interessante do estudo, não é? Porque tivemos aqui envolvidas, na equipa não somos só nós, não é? Houve mais duas pessoas envolvidas, a Ana Rita Luz e a Maria João
Antunes.
E somos de facto de áreas científicas diferentes, mas a Maria João e a Orlando, em termos de doutoramento, digamos, estão mais ligadas à educação e ao ensino superior. Nós, a Rita e eu, temos trabalhado, ou somos de economia, e portanto fazemos investigação em economia da educação. E portanto, eu acho que esta multidisciplinaridade funcionou muito bem e permitiu uma complementaridade que de facto tornou o estudo mais rico, não só em termos de áreas de saber propriamente ditas, mas também em termos das metodologias que nós utilizamos. Portanto, podemos utilizar metodologias quantitativas que complementamos com metodologias qualitativas, e eu acho que esta combinação de informação é que resultou, de facto, nos resultados mais interessantes, porque quando nós olhamos para os dados, e agora estou a falar do ponto de vista de uma das pessoas que olhou sobretudo mais para os dados, mais para os números, nós muitas vezes temos dificuldade em perceber o que é que aquilo quer dizer, não é? Nós olhamos para os números e percebemos que os estudantes, por exemplo, do ensino profissional transitam menos para o ensino superior, não é? Isso é um facto. Nós podemos, de alguma maneira, tentar especular um pouco sobre as razões que os levam a ir para o ensino superior, mas nós aqui tentamos não especular, tentamos ouvir os estudantes do ensino profissional, e aí fizemos a análise qualitativa, que nos permitiu, de alguma maneira, obviamente que não diz respeito àquele grupo de estudantes que nós ouvimos, não é? E que falaram connosco, mas ainda assim permite-nos, de alguma forma, encontrar razões na primeira pessoa, por exemplo, para que essa transição aconteça em menor grau do que acontece para os estudantes, por exemplo, dos cursos científico-humanísticos.
Estamos a falar aqui de uma amostra de quantas pessoas, e não sei se foi estendido a praticamente todo o país, mais focado numa região em específico.
Bem, aí eu posso falar das dificuldades dos estudos qualitativos. Os estudos qualitativos, nós fazemos efetivamente convites a várias escolas, nós não temos acesso direto aos alunos. Contactamos as escolas, contactamos professores que lecionavam nas escolas profissionais e procuramos ter uma cobertura nacional o melhor possível. De qualquer das formas, nós não conseguimos nunca fazer uma cobertura nacional como no projeto. Nós projetamos ter uma cobertura nacional, mas depois há alguns que acedem aos nossos convites, há outros que não acedem, e portanto o que nós tivemos foram, nós fizemos focus groups, ou grupos focais que implicam fazer uma espécie de discussão com um conjunto de alunos de diferentes escolas, algumas do norte, algumas do centro, algumas do sul. E o que nós fizemos foi, de alguma forma, lançar temas de discussão, porque é que eles não consideravam o ensino superior. Aliás, um dos critérios para a seleção desses alunos foi o facto de eles não considerarem ir para o ensino superior. Portanto, tínhamos esse critério prévio. Queríamos entrevistar ou fazer... promover discussões com alunos que não queriam ir para o ensino superior e tentar perceber, de facto, quais é que eram as razões que estavam por trás dessa sua decisão. E nessas discussões, o que nós percebemos é que eles, relativamente ao ensino regular, não tiveram experiências muito positivas. portanto, têm uma percepção de que o ensino regular é demasiado teórico e eles têm competências mais práticas, confiam bastante nas suas competências práticas e não tanto nas suas competências académicas e, portanto, querem um ensino mais vocacional, mais profissionalizante, porque o seu objetivo a muito curto prazo é a entrada o mais rapidamente possível no mercado de trabalho, até para assegurar estabilidade financeira que tendem a não ter. Na caracterização que nós fizemos um inquérito sociodemográfico a todos estes estudantes que nós entrevistámos e verificamos que uma boa parte destes alunos, e também os dados quantitativos confirmam isto, têm pais com menos escolaridade do que os alunos que estão nos cursos científico-humanísticos, têm mais dificuldades económicas, portanto, são alunos que de algum modo querem garantir estabilidade financeira rapidamente.
Há aqui, portanto, se calhar também uma necessidade de quase mudar mentalidades, tentar promover mais esta saída também para os estudantes do profissional, pode ser por aí, ou que trabalho é que também precisa de ser feito com eles?
Eu acho que é preciso fazer todo um trabalho com eles, mas muitas vezes também com as famílias dos estudantes, não é? Porque estas decisões de frequentar o ensino superior ou não são quase sempre também
decisões económicas
e tomadas no contexto da família,
sim,
não é? Portanto, não é só o estudante que decide. Acontece que muitas vezes, sendo estes estudantes, como a Orlando referiu, filhos de pais que não têm um ensino superior, muitas vezes, ou muitos deles, uma grande percentagem deles, nem sequer têm o ensino secundário, portanto têm no máximo o ensino básico, o que é muito relevante no contexto destes alunos. Portanto, é fácil de perceber que não vão ser os pais a incentivar estes estudantes a irem para o ensino superior. A percepção com que nós também ficamos quando olhamos para estes dados e vamos também lendo o que outros estudos têm feito e até destas conversas, é que também muitas vezes estes estudantes do ensino profissional não têm informação importante relativamente à sua transição para o ensino superior. Portanto, aqui digamos que o fornecimento de informação a estes estudantes e às suas famílias sobre que alternativas é que há no ensino superior, o que eles podem esperar encontrar no ensino superior, é um aspecto importante. E pegando aqui um pouco até na questão que a Orlando referiu deste interesse e desta confiança que eles têm nas suas competências práticas e menos nas suas competências, nos seus conhecimentos académicos e nas competências mais teóricas, digamos, é importante também dizer a estes estudantes que no ensino superior há alternativas, nomeadamente os TESP, os cursos técnico-profissionais de ensino superior, que lhes dão também, que também estão vocacionados para continuar essa formação com uma orientação mais prática que eles já estão a frequentar no ensino secundário. Eu, com isto, não quero dizer que a nossa expectativa é que todos os estudantes que vão para o ensino profissional, no ensino secundário, que têm necessariamente de ir para o ensino superior. O ensino secundário pode ser, para muitos deles, e eu não vejo isso como um problema, um fim em si mesmo. Agora, o que é relevante aqui é que muitos não até iriam para o ensino superior e até teriam a beneficiar com o ensino superior, só que simplesmente têm uma ideia pré-fabricada e, portanto, sobre o que é que vão encontrar no ensino superior e por isso não estão tão motivados.
Se acham que antes era demasiado teórico, pensam que quando chegam ao ensino superior será mais do mesmo?
Sim, um outro aspecto que nós achamos interessante nos dados, a percepção que os alunos do profissional têm do superior, lá está, por um lado não consideram estes tais cursos mais vocacionados para uma profissão como os TESP, que a Carla referiu, e além disso têm a percepção de que o ensino superior não é uma mais-valia. Consideram que para terem sucesso no mercado de trabalho, e mesmo que venham a necessitar de mais conhecimento, que esse conhecimento hoje em dia está disponível à distância de um clique, que basta autonomamente procurar na internet e conseguem descobrir tudo aquilo que venham a precisar no futuro. Quase que a internet hoje é o novo ensino superior para estes alunos. Portanto, têm aqui uma percepção um bocadinho distorcida do que é o ensino superior, das várias alternativas e inclusive das mais-valias que o ensino superior lhes pode vir a trazer, até porque um dos aspectos que a Carla estava a referir é óbvio que nem todos os alunos precisam ou têm essa vocação de seguir para o ensino superior, mas há dados que mostram que um aluno, por exemplo, com um TESP tem retorno salarial mais alto do que um aluno que tem apenas o ensino secundário. E a percepção deles não é essa. A percepção dos alunos do profissional é que não há essa mais-valia, inclusive, salarial.
E aqui cabe um pouco às instituições de ensino superior também o papel de primeiro demonstrarem que é
que
diferente,
relevantes.
Que são relevantes, claro, que é diferente um estudante frequentar a instituição, ter contacto com professores e com muitas pessoas, muitas vezes, porque nós também trazemos cada vez mais pessoas diretamente do mercado de trabalho para as nossas aulas e para as nossas atividades letivas. E, portanto, cabe à universidade, dizia eu, trazer estas pessoas cada vez mais, no sentido também de fazer perceber a estes estudantes, trabalhar com eles de alguma maneira ou autopromover-se um bocadinho, de certa forma, uhum. No sentido de dizer, nós estamos aqui, nós somos de facto uma mais-valia.
E temos opções para vocês.
Temos opções para vocês e opções que são boas. E muitas vezes esta percepção negativa vem do facto de nós conhecemos 3 ou 4 pessoas que foram para o ensino superior e por força da área que escolheram ou das suas próprias competências, não é? Porque as pessoas também são diferentes, não é? O ensino superior tem um papel relevante no sentido de modificar as pessoas, pode ter esse papel, mas não consegue isso com toda a gente, não é? Mas, portanto, essa amostra enviesada, muito pequenina, que nós temos todos, muitas vezes faz com que...
Mas é que tem mais influência.
É um pouco, é um bocadinho, sim.
Ora, de acordo com dados avançados, penso que até recentemente pelo Ministro da Educação, Ciência e Inovação, um antigo colega também da Escola da Economia e Gestão, o Fernando Alexandre, a taxa de insucesso é de 11,73% no primeiro ano de licenciatura, sendo que depois nos politécnicos acaba por ser um bocadinho maior. Conseguiram perceber o que é que mais contribuiu também para... que acaba por contribuir também mais para estes números? Estamos aqui a falar da necessidade também de mais apoios, principalmente para os estudantes deslocados que chegam ao ensino superior, ou também aqui uma grande diferença entre o que é o secundário e a universidade, e acabam algumas vezes por estes alunos não estar tão preparados. O que é que acabou por gritar mais para estes números?
É assim, no fundo, aquilo que disse tem todo o seu, tem todo o seu papel, não é? De facto, nós temos taxas que são consideradas elevadas e são motivo de preocupação, de abandono, e então pensar aqui no sentido do abandono, que foi o que nós estudamos aqui, sobretudo neste trabalho, de abandono no final do primeiro ano. Há muitos fatores que contribuem, ou uma multiplicidade de fatores que contribuem para essa maior taxa de abandono, no final ou para essa taxa de abandono elevada, no final do primeiro ano. Nós verificamos que os homens tendem a abandonar mais do que as mulheres, os trabalhadores estudantes, os estudantes que entram via concursos para estudantes internacionais e para maiores de 23, também abandonam em média mais do que os outros estudantes, mas o que nós achamos interessante foi o facto de confirmarmos com este trabalho que os estudantes oriundos de famílias em que são os primeiros a frequentar o ensino superior, portanto são os primeiros na família a frequentar o ensino superior, também têm uma propensão maior ao abandono, lá está, porque todo o contexto em casa, no fundo, vai... há de ter aqui também o seu papel no sentido de desvalorizar a importância que o ensino superior pode ter, mas mais interessante do que isso, e que relaciona com outro comentário, outra questão que estava a levantar, é que os estudantes bolseiros conseguem ter menos abandono, em taxas de abandono em média mais baixas do que os estudantes não bolseiros. Portanto, isto leva-nos à questão de que, de facto, há pelo menos este, o da atribuição de bolsas e mais bolsas e de apoios aos estudantes, é um mecanismo que nos pode ajudar a reter os estudantes no ensino superior. E eu só queria fazer uma nota que nós, quando estamos aqui a falar de abandono, não estamos a falar de abandono de mudar, sair daquele curso ou daquela instituição. Estamos a falar mesmo de abandono do ensino superior, que não aparecem inscritos em nenhuma instituição de ensino superior portuguesa. Porque não é, não,
é claro que nós temos aqui um maior número de alunos que vai para o ensino superior, penso que é o maior de sempre, e tivemos também esta questão da Covid, mas esta taxa de abandono é também maior derivado dessas medidas que foram implementadas para que mais alunos chegassem ao ensino superior ou não? Ou não tem a ver com isso? É mesmo mais questões do foro económico, por exemplo?
Nós não conseguimos isolar só o efeito
da Covid,
no sentido dessa questão dos exames e ter sido mais acessível naquele período, mais gente ter podido concluir o secundário, portanto termos uma coorte maior. Portanto, nós não podemos fazer assim a causalidade direta. Não, o que nós conseguimos mostrar é que, de facto, naquele período, houve um agravamento do abandono, da taxa de abandono, por comparação com a tendência que se vinha a delinear nos anos anteriores. Portanto, nós tivemos em conta não só o ano imediatamente antes do Covid, mas vários anos anteriores, de forma a podermos, de alguma maneira, controlar para aquilo que podia ser já uma tendência do abandono.
Carla, eu não sei se, tendo em conta que estávamos a falar aqui da economia da educação, não sei se é possível quantificar isto. Quanto é que custa e quanto é que pode perder também o Estado com uma taxa de abandono ou insucesso quase nos 12%?
Nós não fizemos aqui nenhum cálculo desses, mas seria, mas confesso que seria de facto muito interessante tentarmos perceber qual é o verdadeiro custo deste abandono.
Porque no fundo também estamos a falar aqui de um investimento,
certo,
não é?
Certo, nós pensamos, todo este trabalho foi do ponto de vista do estudante, não é? Daquilo que o estudante beneficia, digamos, dos benefícios individuais do ensino superior, não é? E de permanecer no ensino superior. Mas é bem verdade que os benefícios do ensino superior vão muito além dos benefícios individuais. Há benefícios sociais do ensino superior e custos. E por isso é que os governos estão tão dispostos a investir, não é? No ensino superior, exatamente porque depois também há benefícios para o país e para a sociedade como um todo. Mas, de facto, nós não quantificamos, mas...
Mas eu também, eu queria acrescentar o seguinte, e na sequência do que a Carla estava a dizer, uma vez mais, nós olhámos para os números, mas também tentámos perceber que efeitos é que a pandemia teria tido ao nível do abandono, e também fomos entrevistar coordenadores de curso de diferentes áreas e com diferentes taxas de abandono. E o que, nesse estudo mais qualitativo, também para tentarmos perceber as razões, os coordenadores assinalaram, sobretudo, os efeitos da pandemia ao nível do ensino e da aprendizagem. Portanto, há, efetivamente, perdas de aprendizagem. Os alunos chegam ao ensino superior com algumas lacunas bastante significativas ao nível de disciplinas nucleares, como sejam a matemática ou o português. Além disso, na sua perspectiva, e eles atribuem isso de facto à pandemia e aos confinamentos, à falta de interação social, alguma diminuição das competências sociais dos alunos, que têm agora, parece que, mais dificuldades a fazer apresentações orais, a trabalhar em grupo, alguns problemas também relativos à saúde mental, ansiedades mais exacerbadas, e todos estes aspectos que eles atribuem à pandemia refletem-se depois no ensino e na aprendizagem, e em alguns casos os coordenadores de curso consideram que esses fatores são fatores adicionais que levaram mais alunos a abandonar. Noutros casos, a pandemia não trouxe efetivamente maior número de alunos a abandonar, mas tiveram mais efeitos no insucesso, ou seja, os alunos de facto tiveram mais dificuldades a terminar os seus cursos.
Todas as áreas aqui de alguma forma tiveram um aumento, digamos assim, do abandono ou do insucesso, mas há aqui uma área em específico que foi destaque, que é a educação. Há alguns fatores que, no fundo, fazem com que esta área seja mais afetada, ou estamos mesmo a falar já olhando para o futuro, neste caso nos alunos que chegam ao ensino superior e não consideram uma carreira atrativa?
Um dos fatores que nós vimos também na parte quantitativa é que o facto dos alunos entrarem ou não em primeira opção no ensino superior faz diferença. Ou seja, os alunos que entram em primeira opção têm uma menor probabilidade de abandono. E nós sabemos que na educação a proporção de alunos que entrou em primeira opção é menor. E, portanto, isso de algum modo também ajuda a explicar porque é que as taxas de abandono na educação tendem a ser mais altas, porque também há menos alunos a entrar em primeira opção. E depois também há outros aspectos, nomeadamente o nível de escolaridade dos pais.
Em média, os estudantes que escolhem estes cursos, não quer dizer que sejam todos, obviamente, mas uma grande parte deles têm pais em termos de escolaridade menos escolarizados, portanto, e obviamente que tudo isso, e como são fatores eles próprios que de alguma forma levam a maiores taxas de abandono, depois, quando temos uma área em que tem mais peso desses pais com menos escolaridade, de estudantes a escolher o curso em primeira opção, como a Orlando referiu, obviamente que isso depois se reflete numa taxa.
E depois associar também às carências nas disciplinas consideradas nucleares também acaba por...
Também, exato, claro.
E além disso, a própria educação é uma área que tem perdido atratividade ao longo dos últimos anos, aliás.
Por força da própria situação
dos professores, do
mercado de trabalho, não é? Depois as pessoas...
A questão da carreira,
começam a pensar na carreira, que não existe, começam a pensar em todos os custos associados a poderem exercer a profissão e ao retorno que daí vão ter. Obviamente que dessa comparação muitas vezes resulta mesmo a decisão de não...
Não ingressar,
ou não ingressar,
de saber
não
que...
escolher, ou depois de abandonar, não é?
Uhum. Apesar de saber que vamos ter falta de professores e não faltam assim tantos anos para isso acontecer.
Já há medidas nesse sentido, já Sim. há bolsas especificamente para alunos que vão para a área da educação.
Para terminarmos esta nossa conversa, já fomos percebendo algumas das conclusões, mas também que conselhos é que acabam por sair deste estudo e que poderão, acredito, ou já chegaram até à tutela e aos próprios coordenadores de cursos, aos docentes, todos juntos, porque é um trabalho que tem de ser feito em conjunto, para lá está realmente fazer a diferença também aqui, quer no ensino secundário, quer depois também na academia.
Então, um aspecto importante que de alguma forma eu já referi há bocadinho, que é, nós percebemos que as bolsas, ou que ser bolseiro, pode funcionar aqui como um mecanismo protetor do abandono, portanto, o que nos leva a pensar que é importante todo o investimento que possa ser feito nestas questões do apoio financeiro e assistência social dos estudantes, não é? Portanto, aumentar ou ter mais estudantes a beneficiarem de bolsa, obviamente que os moldes em que isso pode ou não funcionar carecem de um estudo mais aprofundado e especificamente para o assunto, mas em termos gerais, sim, de facto o apoio financeiro aos estudantes é uma dimensão que pode fazer muita diferença no sucesso deles no ensino superior.
E quando o esforço, desculpe interrompê-la, mas quando o esforço do Estado já está a ser grande, porque tem aumentado também o financiamento para as universidades, e a Universidade do Minho era uma das que carecia há vários anos dessa falha de financiamento, pode ser aqui uma oportunidade também para as empresas, muitas das vezes, sendo que no caso da educação poderá ser mais difícil, só se falarmos aqui em colégios privados a financiar estas bolsas, mas muitas das vezes pode ser uma chave para conseguir aqui um maior número de bolsas, as próprias empresas ajudarem a financiar estes percursos, com Sim. segundas intenções, mas pronto.
Sim, isso é possível e já tem havido situações dessas, até na engenharia civil, quando começou a haver muito poucos estudantes
Exatamente.
A escolher os cursos de engenharia civil.
Agora também com polímeros.
Começou a haver empresas disponíveis para financiar, e isso, digamos que pontualmente pode ser importante, não parece-me importante de facto. Agora, em termos de política e decisão de política, e na política de atribuição de bolsas, de facto, pode ter um impacto mais alargado, não é? No caso das empresas, será sempre mais específico para determinadas áreas. E já agora, outra coisa que eu ia dizer há bocadinho, que é, nós falamos aqui muitas vezes do abandono como uma dimensão de insucesso, ou por oposição a uma situação de permanência no ensino superior, que é uma situação de sucesso, mas quando nós falamos de sucesso no ensino superior, e embora em termos de números nós tínhamos olhado muito para a questão do, pronto, se a pessoa está ou não no ensino superior, mas a verdade é que quando falamos de sucesso no ensino superior, temos de pensar também que este sucesso é um conceito multidimensional, não é? E não é só as questões do abandono que nos devem preocupar, por si só devem nos preocupar outros aspectos que em muitos casos levam ao abandono, mas por si só, mesmo não levando ao abandono, são um fator de insucesso, e um deles tem a ver com esta questão da integração e do envolvimento com a instituição, com o curso, com os colegas de curso, não é? Que, segundo os diretores de curso reportaram, parece ter-se perdido um pouco durante a pandemia, e é um fator de sucesso importante, quer porque condiciona a decisão de sair ou não, abandonar ou não o ensino superior, quer porque também condiciona a experiência no ensino superior daqueles que ficam.
E é precisamente por isso que o abandono acontece sobretudo no primeiro ano. Um aluno que não consegue ou não está integrado na vida académica, na vida social, não se consegue integrar em grupos, tende a sentir-se desenquadrado. E, além disso, também as próprias questões da saúde mental são questões que estão hoje, mais do que nunca, em cima da mesa. Há necessidade institucional de garantir o apoio psicológico para alguns destes alunos que podem vir a abandonar por questões relacionadas com a sua saúde mental e que podem ter sido o resultado desse isolamento provocado pela pandemia e pelos confinamentos. E, portanto, nós ainda não sabemos exatamente quais são todos os efeitos que a pandemia trouxe para a educação. Imaginamos que vai continuar a ter efeitos ao longo do tempo.
Sem dúvida, até porque tivemos crianças muito pequenas que também passaram por...
Exatamente, e vão continuar nestes ciclos. O objetivo agora seria que os ciclos seguintes àqueles em que a pandemia aconteceu conseguissem de alguma forma recuperar algumas das aprendizagens e das competências sociais que foram perdidas durante esse período. Se isso não for feito, nós vamos continuar a ver isto a acontecer nos próximos anos.
Ou seja, podemos ter aqui uma espécie de 2.0 deste estudo.
Sim.
Os efeitos de médio prazo.
Exato.
Todos nós nos lembramos das crianças com aquelas coisas na cabeça para, por exemplo, não se tocarem, ter aulas em casa e tudo. Isto pode ser algo que se arrasta.
E até a idade, exato, até porque há idades muito específicas, onde são feitas aprendizagens muito específicas, por exemplo, a aquisição
de base,
da leitura, as competências de leitura e de escrita. Os alunos que foram afetados ou passaram essa fase durante a pandemia, obviamente vão sentir-se para esses alunos os efeitos de forma relativamente prolongada. De qualquer maneira, há todo, e por isso é que nós também no próprio estudo sugerimos isso, todo um papel que as instituições, e neste caso nos estamos a focar no ensino superior, as instituições de ensino superior podem ter no intervenções pedagógicas, no sentido de dar apoio académico aos estudantes. Isso, claro, o que faz é com que nós nem é possível, nem existem recursos para isso, não é? Para as instituições poderem dar apoio a todos estes estudantes. Portanto, na prática, o que é importante, e aí aqui este estudo pode, de alguma maneira, contribuir para isso, é identificar os estudantes que estão em risco para serem aqueles a quem se dirige esse apoio. E, portanto, nós aqui neste estudo fizemos aqui alguma identificação de alguns fatores de risco ou que tornam os estudantes mais propensos a abandonar ou a situações de menos sucesso, e, portanto, e esses fatores devem ser tidos em conta nessas intervenções.
Muito bem, penso que é uma excelente forma de terminarmos com este alerta também para todos os que nos ouvem, pais, mas também professores, investigadores, tudo um pouco. Muito obrigada mais uma vez, Carla e Orlando, pela vossa presença aqui no Minho ID. Espero também que tenham gostado desta experiência. Quanto a nós, voltamos na próxima quinta-feira com mais um tema e uma investigação para dar a conhecer e simplificar. Até lá.
O Minho ID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho IID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.